Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
É o início de mais um Contra Corrente, sempre com o José Manuel Fernandes. Já sabe que contamos consigo, também queremos ouvir a sua opinião. O número é o 910024185, 910024185, João Alexandre.
E ontem à noite o presidente dos Estados Unidos falou aos americanos e ao mundo para justificar a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. E o José Manuel Fernandes esteve a ouvi-lo e neste Contra Corrente vai explicar porque é que não ficou convencido com os argumentos de Joe Biden. Mais uma vez, bom dia. José Manuel Fernandes, na tua opinião, onde é que Biden esteve mal?
Bom dia de novo. Bem, eu acho que Biden esteve mal porque veio basicamente dizer-nos duas coisas. A primeira é que, a partir de agora, só podemos contar com os Estados Unidos para aquilo que for do interesse direto dos Estados Unidos. Portanto, os aliados podem esquecer os Estados Unidos para aquilo que não for muito diretamente a ver com os Estados Unidos. E a segunda é que os Estados Unidos, agora mais do que nunca, isso já estava a acontecer um pouco, não estão muito disponíveis para arriscar a vida dos seus soldados, seja em que lugar do mundo for. Ora bem, isto no essencial trata-se de duas coisas que, eu tenho pena de estar a dizer isto desta forma, mas é verdade, trata-se de duas coisas de Donald Trump, também nos poderia ter dito. Aliás, eu já encontrei esta análise, esta mesma análise na imprensa internacional, dois de manhã, e é evidente que foi dito com uma subtileza e com uma elegância que não era Donald Trump, mas no essencial é a mesma coisa. No essencial foi uma forma polida de reafirmar a política do America First, portanto, aquela América Primeiro, que era a política da anterior administração. Portanto, no essencial ficamos a saber que a retórica America is back, que foi a retórica que Biden usou, a América está de regresso, que usou quando veio à Europa, por exemplo, aqui há uns meses atrás, infelizmente não passava disso mesmo, de retórica, não é? Quem no mundo esperava um discurso mais internacionalista, desiludiu-se, um discurso, digamos, mais idealista, não deve ter grandes ilusões. Biden falou basicamente para o eleitorado americano, acho que já está muito a pensar nas eleições intercalares que vão ser em novembro do próximo ano, portanto, basicamente aqui a um ano, umas eleições importantes, porque Biden precisa de manter a maioria no Congresso, que tem neste momento, e pode perder essa maioria nas duas câmaras, e os americanos, os presentes, pensam muito nisso. Por isso ficámos também a saber aquilo que assistimos nos últimos dias e semanas no aeroporto de Cabul, na perspectiva de Biden. Não foi uma tradução de caos e de derrota. Foi antes um triunfo. Foi um sucesso. Foi isso. Foi até um sucesso sem precedentes dos militares e dos diplomatas americanos. Aliás, foi até por aí que Biden começou a sua intervenção.
José Manuel Fernandes, e Joe Biden citou vários números e disse que tinha sido mesmo a maior operação de evacuação, de retirada de pessoas, da história da humanidade.
Bem, ele citou isso, disse que tinha sido a maior a operação de evacuação por via aérea. Por acaso, enfim, Portugal fez um pouco maior quando retiramos os nossos retornados das ex-colónias. O número total de pessoas retiradas por via aérea, enfim, não durou 3 semanas, durou vários meses, mas foi maior do que aquele que foi retirado agora do Afeganistão. E não foi caótico também, foi difícil, mas, enfim, não é uma coisa... Orgulhamos de tirar essas pessoas, mas não ficamos orgulhosos daquela operação. De resto, a outra coisa é que quando os políticos começam a citar muitos números é porque lhes faltam outros argumentos e sobretudo argumentos políticos sólidos, não é? Portanto, argumentos mais substantivos. Portanto, eu não vou por aí, não vou pôr os números, não vou falar de números, não vou comentar quantas pessoas conseguiram sair de Cabul e quantas foram deixadas para trás. Porque esse é um dos grandes problemas, é que Biden tinha prometido que não ficaria ninguém para trás. Ficou muita gente para trás. Uma das pessoas, por exemplo, que ficou para trás, e é dramático que tenha ficado para trás, nós contamos essa história hoje no Observador, e aliás está em todo lado, foi um intérprete que, aqui há uns anos atrás, salvou Biden numa situação aflitiva em que ele tinha ficado bloqueado, numa altura em que uma tempestade fez com que o seu helicóptero tivesse uma avaria, precisamente no Afeganistão. Bem, mas de resto todos nós vimos as imagens, todos nós sabemos que o problema não era apenas fazer-se sair de Cabul aqueles que colaboraram diretamente com os americanos, ou com os ingleses, ou até connosco, com os portugueses, ou com a NATO, com as Nações Unidas, havia imensa gente que queria sair porque teme-se pelo seu futuro. O problema é que o Afeganistão é um país de 40 milhões de habitantes. E mal os americanos começaram a retirar as bases onde estavam, ainda antes de irem só para o aeroporto, por todo lado começaram a acontecer julgamentos sumários. Pode não ter sido com a brutalidade com que foram há 20 ou 30 anos atrás, mas houve julgamentos sumários, houve decapitações, houve... Todos nós vimos que, de repente, por exemplo, as jornalistas que estavam lá e que falavam livremente, começaram a ter que falar com um véu. Voltaram a ocorrer casamentos forçados. E todo um rol de violências, sobretudo sobre as mulheres e as raparigas, que nem somos capazes de imaginar. Mas isso, aparentemente, para Biden não interessa, quer dizer, não o preocupa nem deve preocupar os americanos. É uma coisa lá longe, que se passa numas montanhas remotas e que não é do seu interesse. Para ele, os americanos devem olhar para outros lados e por isso devem esquecer o Afeganistão.
Uhum. E o argumento de Joe Biden, de Manuel Fernandes, é que não seria possível manter no país, no Afeganistão, uma presença limitada. Seria sempre, diz Joe Biden, necessário enviar mais tropas caso a opção fosse adiar a saída.
Bem, nós aqui em Portugal estamos muito habituados ao argumento a culpa é do Passos. Agora tivemos uma versão americana à culpa do Trump. Enfim, não vou entrar nos detalhes. Eu acho que o acordo que o Trump fez era mau. Mas acontece que não posso acompanhar o raciocínio até ao fim, não é? Aquele acordo assinado por Trump há mais de um ano não previa que a saída tivesse ocorrido já. Ele até previa que tivesse sido agendada para 1 de maio. O Biden repetiu isso não sei quantas vezes na sua intervenção. Portanto, se ele pôde adiar algumas vezes, alguma coisa mais poderia ter sido feita, não é? Aliás, tenho muitas dúvidas, que face ao conhecimento da situação do terreno não fosse possível ter precisamente adiado mais umas vezes a saída. De resto, eram o que pediam os dirigentes da NATO. Foi o que lhe pediu diretamente Boris Johnson, aparentemente também Angela Merkel, mas Biden não quis porque tinha dito que tinha sido até ao 11 de setembro, o que é claramente uma data política. Uma data política, um marco político, algo que ele quer celebrar nos Estados Unidos para os americanos. Umas semanas aqui, no caso concreto do Afeganistão, por acaso não é um detalhe, não é? Porque tratava-se de evitar que a retirada acontecesse no verão. Se a retirada acontecesse depois do verão, as condições seriam menos favoráveis às operações militares dos talibãs e isso seria importante. Agora, depois de 20 anos no terreno, estas semanas talvez pensem ter evitado o caos a que se assistiu, pelo menos o caos daquela dimensão, talvez pensem ter evitado que o exército americano tivesse abandonado no terreno material militar precioso. Basta pensar que neste momento os talibãs ficam com helicópteros que poucos países no mundo têm, e não sei até que ponto é que eles estão operacionais, mas ficam com eles, e agora ficam nas mãos, podem passar para as mãos sabe-se lá de quem, podem ser usados sabe-se lá como. E, no fundo, que os Estados Unidos tivessem evitado esta humilhação toda e esta imagem de abandono que estão a passar, abandono dos seus amigos que estão a passar para todo lado. Mas, sobretudo, há ainda uma outra coisa que também me fez muita impressão.
E que coisa é essa, José Manuel Fernandes?
Quer dizer, é sobretudo esta ideia que os Estados Unidos são absolutamente indiferentes à sorte dos seus amigos e aliados. A certa altura, Joe Biden referiu que nunca a América se teria envolvido no Afeganistão se a Al-Qaeda tivesse planeado o seu ataque a partir do Iémen. O que seguramente é verdade, não é? Teria ido para o Iémen em vez de ter ido para a Afeganistão. Mas acontece que se envolveu no Afeganistão, não é? E a partir daí criou responsabilidades. Só que a sair da forma como saiu, deixou agora uma mensagem, e essa mensagem que é enviada para os aliados, para os amigos que têm todo mundo, é: não podem contar connosco. Depois, no dia em que nos cansarmos, nós vamos embora.
Mas achas, José Manuel Fernandes, que os Estados Unidos poderiam ficar eternamente no Afeganistão?
Eu acho que há uma diferença entre ficar eternamente e sair no meio do caos, quer dizer, não há aqui um meio termo, não é? Ninguém, aquilo que pude ler em muitos sítios, em muitos analistas, li muita coisa, é que uma coisa é, pouca gente defende que os Estados Unidos, ou não vi ninguém defender que os Estados Unidos devessem ficar eternamente no Afeganistão, eu também não defendo isso. Agora, aquilo que quase toda a gente defende, praticamente toda a gente defende, é que podia haver outro planeamento, podia haver outro escalonamento. Portanto, não era necessário fazer, como Joe Biden fez ontem, passar a imagem de que os Estados Unidos tinham medo dos talibãs, que não podiam, se agora ficassem lá, teriam que estar a combater os talibãs, portanto, que eles vinham aí à carga e, portanto, seria uma coisa terrível. Quer dizer, não era isso que aparentemente estava em causa, porque os talibãs já tinham incumprido parte dos acordos de Doha, não é? E, sobretudo, há que ter consciência que, mas, nestas condições, criam um vazio semelhante ao que foi criado com a saída do Iraque em 2011. E a gente sabe o que é que isso deu. E essa saída até foi menos abrupta que essa. Essa saída criou um vazio de poder que permitiu a emergência do ISIS, não é? Portanto, do Estado Islâmico. E agora já temos até um braço do ISIS no Afeganistão a disputar até o poder com o Talibã. E se calhar vamos assistir, ou se calhar já estamos a assistir, a uma nova guerra civil que mete o ISIS, mete a Aliança do Norte, mete o Talibã, com uma nova variante, só que neste caso até temos uma nova variante mais radical do islamismo, uma variante que fala com que o Talibã até parece um moderado, que é uma coisa que nos deixa quase de boca aberta, não é? Quem esteve 20 anos no terreno, repito, que até os espécies de informação que os Estados Unidos possuem, tinha de ter conhecimento deste caldo de cultura que vivia por baixo do regime afegão. Nós sabemos que tinha, porque há relatórios que foram divulgados por Washington Post que contam como havia corrupção, por exemplo, no exército afegão, e como o exército afegão e a polícia eram testados pela população, e como isso tinha que ser encarado mais cedo, não é? Tinha que saber, por exemplo, que era uma ficção pensar que a saída podia ser pacífica e ordenada, sobretudo em tão pouco tempo, não é? Na verdade, eu acho que isso nunca esteve na cabeça dos estratégias da Casa Branca, ou se preferires, isso nunca os preocupou muito.
Mas porquê é que dizes que nunca os preocupou, José Manuel Fernandes?
Bem, porque estive também atento ao que o João Biden disse e reparei que a sua preocupação era mesmo, como se costuma dizer, tirar os rapazes do terreno. Portanto, acabar, como se costuma dizer, com ter as botas no chão, não é? O que ele nos disse, o que ele deu a entender, é que agora os Estados Unidos vão tentar resolver os problemas com satélites e drones, portanto, por cima do horizonte. Portanto, umas coisas comandadas à distância, numas salas subterrâneas, alguns nos Estados Unidos, com um joystick. Ele falou isto, quer dizer, ele disse isso, disse que já resolvemos um problema, portanto, já matámos um comando e tal, e portanto, agora é assim. Parece que é tudo ascético, mas isto não é, isto é muito mais brutal e eu acho que até não é uns limites, mais inumano, não é? E não resolve os problemas. Ainda agora, por exemplo, nesta operação que ele citou contra o ISIS, e que teria sido para evitar um novo atentado no aeroporto, acabou por morrer uma família inteira, morreram crianças. Porquê? Porque isto não é, de facto, não há operações destas cirúrgicas. São, de facto, coisas muito, sempre muito, muito... quer dizer, basta dizer que não se vê olhos nos olhos, não é? Portanto, este é um tipo de morte que desce dos céus e que acaba a criar mais raiva contra o Ocidente e contra os Estados Unidos, e que já sabíamos isso desde o tempo da administração Obama, que preferia muito este tipo de operações. Já sabíamos que isto era um fator de desestabilização, mas parece que vai ser a aposta, vai ser por aqui que se quer ir. Eu acho que politicamente é muito mais vendável o eleitorado americano, não é? Assim não há caixões a regressar, não há aquelas imagens que nós vimos nos últimos dias, bastante impressionantes, daqueles 13 caixões cobertos com as bandeiras americanas dentro dos aviões. Essas imagens não vão aparecer e, portanto, há menos problemas para mediáticos para resolver. Mas este novo tipo de guerra tem uma lógica que é a lógica do America First, não é? É um tipo de guerra que eu diria que nunca vai conquistar corações e as mentes, não é? Portanto, não pensa no resto do mundo. É uma guerra que só serve para mostrar, como disse Biden, que os Estados Unidos não dormem nem esquecem, vingam-se.
E tu, José Manuel Fernandes, consideras que isso não é suficiente, suponho?
Infelizmente, não creio que seja suficiente. Ao longo da sua história, os Estados Unidos travaram muitas guerras. Não vou discutir todas, algumas foram pelas piores razões, algumas foram pelas melhores razões. Estamos muito gratos aqui na Europa pelos que eles fizeram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial e mesmo na Primeira Guerra Mundial. Mas quando se envolveram na construção da ordem internacional mais livre e democrática, e envolveram-se muito, os seus presentes não podiam estar apenas a pensar na eleição seguinte, e muitos não estiveram. Não podiam estar a olhar apenas para o interesse mais estreito do seu país, e muitos não estiveram. Tiveram muitas vezes de perceber que era uma nação única, e, portanto, essa noção muito particular que os americanos têm, com um poder ainda sem paralelo, e hoje continuam a ter um poder sem paralelo, e que fazia parte das suas funções, convencerem, das funções dos presidentes, convencerem os eleitores americanos que é preciso olharem para além dos seus umbigos, para além dos seus interesses mais próximos, para além daquilo que parece que fica nas suas fronteiras. Talvez os eleitores acabem por esquecer a humilhação destes dias, talvez se esqueçam também das terríveis imagens do aeroporto de Cabul, talvez se esqueçam daquela imagem tão arrepiante daquele último soldado a entrar para o avião, talvez acabem por preferir viver sem notícias daquele cara remoto e, portanto, se esqueçam do Afeganistão. Mas acho que muitos, mesmo depois de ouvirem Biden, talvez são capazes de sentir sobre o dia de ontem e sobre todos os que foram abandonados, e muitos foram abandonados à sua sorte, o que sentiu um editorialista do Wall Street Journal, que foi ontem recuperar uma das frases mais famosas de Franklin Roosevelt, a propósito que ele disse a propósito do assalto do ataque japonês a Pearl Harbor, e que é uma frase terrível para definir o que se passou em Cabul na segunda-feira, e que foi: "A day that will live in infamy." Um day que perdurará na infâmia. É de facto um diagnóstico horrível, mas provavelmente é o diagnóstico possível para a humilhação que os Estados Unidos viveram, e não me parece que tenha sido apagada com o discurso de ontem de Joe Biden.
E tudo aquilo que estiveste a descrever, José Manuel Fernandes, ajuda também esse diagnóstico, a lançar esse debate que fazemos aqui hoje no Contracorrente na Rádio Observador. E desde já, e antes ainda de irmos também às nossas duas convidadas, que vamos ouvir já daqui a pouco, vamos, antes de mais, com a Vanessa Cruz, perceber o que é que se já vai escrevendo no site do Observador e também através das redes, depois de lançar esta questão. E agora, Joe Biden?
Há várias questões e respostas também nas redes sociais relativamente à atuação do presidente norte-americano. Bento Guerra diz que Joe Biden está a tirar culpas para Donald Trump, como faz em tudo, e que está a fomentar a irresponsabilidade dos americanos perante o mundo de que são líderes. Felipe Mendes diz que a decisão de Biden é, então, as mulheres que se lixem, é a pergunta que deixa este ouvinte. Escreve também que se o presidente dos Estados Unidos decide tanta vida pelo mundo fora, se acha que está certo, deve continuar. Se vier a assumir o erro, que se demita pelas consequências. Joe Biden pode estar a ser um autocrata em demasia num regime que deve ser democrático. É o que diz este ouvinte, Felipe Mendes. Temos também Nuno Antunes a dizer que não concorda com o prazo. Em política, não é no curto prazo que se avalia, é no longo. Portanto, vai ser no longo prazo que se vai avaliar esta retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Diz também este ouvinte que ele dá 2 anos para, pondo os pratos na balança, vermos se a decisão de Joe Biden foi ou não um erro, e se foi, então a culpa será não só dos Estados Unidos, mas também da Rússia e da China, países que classifica como cínicos neste capítulo, e também culpa do Reino Unido e sobretudo da Europa, que não descola de um discurso infantil sobre defesa e segurança.
Comentários nas redes e também no nosso site. Esta manhã falamos sobre os argumentos de Joe Biden para justificar a retirada do Afeganistão. Qual é a sua opinião? Ligue para o Contracorrente. O número é o 910024185. 910024185.
E a pergunta que estamos hoje a fazer é: e agora, Joe Biden, depois da retirada de Cabul, o presidente norte-americano usou vários argumentos, alguns até do antigo presidente norte-americano Donald Trump, para justificar este abandono do território afegão. E chamo desde já à conversa a analista política Maria Sturken, a quem agradeço desde já já a disponibilidade para lhe perguntar. Escrevia aqui há 2 ou 3 dias, até no site do Observador, um artigo intitulado Contra Terrorismo, o mundo em suspenso pelo Afeganistão. Neste momento, e tendo em conta aquilo que já sabemos, os últimos desenvolvimentos, está mais otimista ou mais pessimista?
Bom dia. Sim, quando escrevi esse artigo, e escrever artigos nesta altura do campeonato é sempre um risco, não é? Porque as coisas avançam muito rápido. Neste momento, mantenho aquilo que disse, que o futuro é muito, muito difícil de prever. Surpreende-me que ele tenha efetivamente, que Biden tenha efetivamente cumprido a data, se bem que eu não concordo na totalidade que ele tenha cumprido. Ele cumpriu em termos militares, ou seja, ele tirou o seu contingente militar.
Mas ficou muita gente para trás.
Ficou muita gente para trás, o que a nível de avaliação da sua atuação internacional para os aliados e para quem e para com quem ele terá eventualmente que trabalhar no futuro, porque ele pode optar sempre por esta postura mais isolacionista e que muita gente tem desiludido, um regresso ao discurso que Trump tinha.
Já agora, Joe Biden deixa essa garantia de que nos próximos tempos os Estados Unidos vão retirar, ou pelo menos tentar retirar, as pessoas que ainda ficaram em território afegão. Caso a curto prazo se comecem a ver notícias que tenham que ver com problemas relacionados com cidadãos norte-americanos ainda no território, isso pode manchar ainda mais a imagem já de si, neste momento melindrada, de Joe Biden, perante até mais precisamente a opinião interna nos Estados Unidos?
Com certeza. Ele agora assume as responsabilidades desta escolha entre deixar o país ou escalar a violência, não é? Portanto, este discurso foi outro discurso para o público interno. É sobre isso que ele está mais focado, é nessa vertente que ele está mais focado, como dizia e bem o José Manuel Fernandes ainda agora. Isso tem muito a ver com como é que ele vai gerir os problemas que tem em casa, e também pode ser, a meu ver, este isolacionismo que ele agora tem demonstrado cada vez mais, pode também estar ligado a que ele tenha noção da sua falta de talento e de algum tato para a política externa e para as decisões que este tipo de atividade entalha, e ver que pode não ser um terreno, pode ser um terreno bastante lamacento para preservar a sua imagem em casa, porque ele começa a sua presidência e começou muito bem, muito tático e muito final em tudo o que tinha prometido, até nos seus primeiros 100 dias, foi uma presidência com um arranque muito positivo, e agora ele de repente vê-se abraços aqui com uma espécie, não é um paralelismo exato, mas com uma espécie de Benghazi, como Benghazi foi para Hillary Clinton na altura, portanto. E dizia, ouvi aqui um comentário de um ouvinte que dizia que a política se analisa no longo termo e não no curto. Eu, por um lado, concordo, por outro não, porque aquilo que nós estamos a ver carece de análise, aliás, para podermos ver o que é que vem no futuro. E antes desta decisão ter sido tomada, ele também teve ao seu dispor todas as variáveis que estavam em cima da mesa para tomar a decisão que tomou e que assume a responsabilidade, e portanto o seu discurso é bastante coerente nesse sentido. Agora, para aquilo que aí vem, como é que ele vai conseguir ou não, e mesmo confiando até cegamente na intenção dos talibã de cumprirem com esta via aberta e segura para que se possam retirar os americanos, os cidadãos americanos e com dupla nacionalidade que ficaram para trás, que ainda nem sabemos muito bem qual é o número, está nas centenas ou nas pequenas centenas, entre os 100 e os 250, dizem.
Maria Sturken, peço-lhe que fique connosco até ao final do Contracorrente de hoje. Vamos agora chamar também à conversa a Ana Isabel Xavier, é professora associada em Relações Internacionais e subdiretora do Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Muito bom dia, Ana Isabel Xavier. A mesma pergunta para si. Neste momento, o que é que poderá estar aí por diante no que diz respeito aos Estados Unidos, mas também ao Afeganistão, e também perguntar-lhe se Joe Biden fez na última noite um discurso essencialmente para os norte-americanos e não para os aliados e para o resto do mundo.
Muito bom dia, muito obrigada pelo convite para estar convosco e desde já também saudar o José Manuel Fernandes e a Maria Sturker pelas intervenções que tiveram, que foram muito interessantes de acompanhar. Eu subscrevo muito do que já foi dito até agora, mas na realidade, no que diz respeito ao discurso de ontem de Joe Biden, eu tenho uma análise um bocadinho diferente. Ou seja, eu julgo que para o americano comum e para a opinião pública generalizada, a retirada do Afeganistão era obviamente inevitável e os americanos não querem ouvir falar mais do Afeganistão, já não queriam ouvir falar do Afeganistão há algum tempo e nesse sentido há uma coerência óbvia desde os tempos de Obama. Mas claramente que para o americano comum, as baixas sofridas dos militares americanos nesta retirada dos últimos dias é o suficiente para efetivamente apoiarem e secundarem cada vez mais esta ideia de Joe Biden de que o Afeganistão não é neste momento uma prioridade americana. E este é o momento para os afegãos tomarem o controlo do seu próprio destino.
Aliás, Joe Biden vai acenando, vai justificando esta posição também com o número de vidas perdidas ao longo dos últimos 20 anos.
Claro, mas aí os números, como sabemos também, são importantes do ponto de vista político exatamente para justificar a questão. Portanto, eu diria que o discurso de ontem, acima de tudo, foi um discurso de consumo externo e orientaria os discursos anteriores, o discurso que levou à justificação da retirada já há algumas semanas, o discurso que levou à justificação dos ataques cirúrgicos com drones, da retaliação do atentado do ISIS Capa, até o próprio discurso anterior ao fim, portanto, do 31 de agosto, mas o discurso especificamente de ontem eu olho muito mais como consumo externo. Porquê? Porque a grande expectativa de manutenção no terreno, ou de pelo menos de envolvimento nos assuntos internacionais, é nossa, é ocidental. E a verdade é que, e o José Manuel Fernandes falava disso muito bem, desde a visita de Joe Biden à Europa no final de agosto, no final de julho e, portanto, no início do verão, que claramente havia esta expectativa por parte dos aliados de uma mudança com a administração Biden, de que a América First também poderia significar a Europa First, ou seja, mesmo que não fosse uma Europa First, uma Europa que se mantinha na linha de prioridades de Joe Biden. E o que Joe Biden, no fundo, veio dizer ontem, de forma muito clara, após a pressão incalculável dos últimos dias por parte da Alemanha, do Reino Unido, da NATO, em que inclusivamente houve acusações de, efetivamente, que são os Estados Unidos os culpados por aquilo que se está a passar nos Estados Unidos e no Afeganistão, e essas acusações vieram por parte de alguns aliados, não é? E, portanto, perante tudo isso, Joe Biden vem dizer claramente, os Estados Unidos já não são a polícia do mundo, não querem ser os polícias do mundo, nós não queremos envolver-nos em protetorados internacionais, a nossa prioridade estratégica, já definida nos tempos de Obama, é uma viragem para as preocupações em solo Ásia-Pacífico, tem solo sobretudo no que diz respeito à China, porque as guerras do futuro, as ameaças do futuro são ameaças híbridas, são ameaças de competição económica.
E já agora, muito rapidamente, deixa-me perguntar-lhe, já que falava nos aliados, sabemos esta manhã que o Reino Unido está a negociar com os Talibã para continuar a retirar pessoas do Afeganistão. É normal que tal aconteça?
Agora é a via diplomática de negociação com os talibãs que está nos canais normais e, portanto, aquilo que é bastante interessante, por um lado, é que há uma aceleração do papel de alguns Estados, europeus e não europeus, naquilo que querem desempenhar no próprio Afeganistão. Vemos isso no caso do Reino Unido, mas também vemos isso no caso francês. Emmanuel Macron esteve há poucos dias no Iraque e a dizer claramente que quer ter uma voz na estabilização do Médio Oriente. Eventualmente a Alemanha não o está a ter porque Angela Merkel está de saída. Se não estivesse de saída, eventualmente o tom poderia ser outro. Mas isto é uma excelente oportunidade para a Europa mostrar, e a União Europeia em particular, mostrar que se quer ser um ator reconhecido e credível na cena internacional, que tem que olhar para a sua frente externa, claramente.
Isabel Xavier, deixe-me só ir aqui também a um dos nossos ouvintes que já está em linha. Peço-lhe que não desligue, fique connosco até ao final do Contracorrente de hoje. É professora associada em Relações Internacionais e também subdiretora do Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. Também connosco a analista política Maria Sturken e ainda o José Manuel Fernandes. Mas vamos já ao encontro do nosso ouvinte José Machado, tem 64 anos, é comerciante e liga-nos de Lisboa. Muito bom dia, José Machado, qual é a sua opinião?
Bom dia. Muito obrigado por me deixarem permitir participar no vosso fórum. Queria dar os parabéns pela vossa estação, pelo vosso programa em particular. Aquilo que me ocorre dizer é só isto. Não podemos comparar esta retirada em relação à comparação que foi feita com a retirada das nossas ex-previstas ultramarinas. Não se pode comparar. Nossa, foi pior. Foi pior porque houve camaradas nossos camaradas que ficaram para trás. Os camaradas africanos ficaram na Guiné, ficaram em Moçambique. Então, assim, não há comparação. Outra questão é que o Ocidente, neste momento, está a pagar a fatura da sua filosofia, da sua democracia, dos seus valores. Os valores têm custos. E o custo destes valores que nós defendemos hoje em dia, baseados no individualismo, no egoísmo, que contrasta com outras sociedades, neste momento em ascensão, onde o interesse do grupo prevalece sobre o interesse do indivíduo. E por conseguinte não nos podemos queixar. Isto é tudo uma lógica. Nós neste momento temos uma circunstância de retirada do Ocidente, mas não é de agora. Esta retirada, eu outro dia tive a pensar sobre isto e para ver um programa sobre a Coreia, a Guerra da Coreia. A retirada do Ocidente começou na Guerra da Coreia. Começou na Guerra da Coreia quando o Sr. Truman disse ao Sr. General McCarthy que não lançava mais uma bomba atómica. Pronto, são opções, são legítimas. São legítimas dos políticos que são eleitos, etc, etc. Simplesmente esta é a nossa retirada. Depois estes valores que persistem na nossa sociedade europeia, baseado na liberdade, numa liberdade inconsequente, claro. Basta a gente ler aquele livro, por exemplo, que saiu agora, que é A Era do Capitalismo da Vigilância, para percebermos qual é o tipo de liberdade que nós hoje em dia usufruímos, o tipo de individualismo para o qual somos empurrados, individualismo, cobardia, egoísmo. Tudo isto é que está na raiz da nossa desistência do mundo. Nós estamos a desistir do mundo, já estamos a desistir há uns tempos, e tudo isto é lógico, não espero mais nada. Não vale a pena a gente estar a caracterizar mais as coisas, porque isto é toda uma lógica, é toda uma fatura que nós vamos ter que pagar pelos valores que hoje em dia defendemos. É tudo. Muito obrigado e bom dia.
Agradeço-lhe José Machado, é comerciante, ligou-nos de Lisboa. Sim. Vamos aqui de novo ao encontro do José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes, este comentário aqui por parte do nosso ouvinte fala aqui de uma determinada lógica. Para ti tudo isto é lógico ou há aqui muita coisa que está a falhar e que não tem assim tanta lógica?
Bem, o problema não é saber se é lógico, o problema é saber se isso de facto está a acontecer. Eu hoje estava a ler um comentário de manhã, alguém que referia que, até comparando com a situação que se passava no Reino Unido, que aquilo que poderia estar a acontecer agora em Cabul, de alguma forma podia ser comparado àquilo que tinha acontecido ao Reino Unido no Sinai em 1956. Para quem não sabe o que aconteceu no Sinai em 1956, foi quando, já depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, o Reino Unido e a França resolveram intervir ao lado de Israel contra a nacionalização do Canal de Suez e, na altura, os Estados Unidos, com o Presidente Eisenhower, disseram não, estamos contra, vocês vão sair daí, não intervêm no Sinai. E no fundo isso foi, por assim dizer, uma espécie de carimbar o fim do poder do Reino Unido como potência global. Na prática isso já, o Reino Unido como potência global já tinha acabado antes. Há quem diga que a última grande batalha vencida sozinha pelo Reino Unido, há quem diga não, foi dito logo na altura, não sei se por Churchill, se por Montgomery, foi a batalha de Al-Alamein na Segunda Guerra Mundial, depois a seguir entraram os americanos e as batalhas passaram a ser ganhas em conjunto. Portanto, a partir daí o Reino Unido já não era uma potência mundial, o Império tinha acabado e, portanto, acabou. E, de alguma forma, isto que aconteceu agora em Cabul é, se calhar, o fim de uma era, o sinal do fim de uma era. O fim de uma era de... os Estados Unidos ainda são a maior potência militar à face da Terra, neste momento. Sabemos que tem a competição da China, que se aproxima, mas a China não tem o poder dos Estados Unidos. A Rússia há muito tempo que deixou de ter. No entanto, não basta ter a potência militar, é precisamente ter a vontade. E aquilo que nós percebemos é que falta essa vontade. Claramente falta essa vontade. Acho que a comparação com O ciclo é diferente, já não estamos na altura do Vietnã, em que apesar de tudo havia uma grande unidade de todo o mundo ocidental e havia uma competição entre o mundo ocidental e o universo da União Soviética, e essa competição manteve-se e passado 15 anos caiu o muro de Berlim. Agora, essa competição está desequilibrada e este é um sinal, e portanto não é uma questão de saber se há lógica ou não há nisto, há, por assim dizer, um processo que me parece que está a ocorrer e não parece existir vontade de o contrariar. E na verdade isto não começou agora, quer dizer, isto já tinha começado quando houve a decisão de retirar, quer dizer, a administração Obama tinha retirado do Afeganistão e do Iraque. No Afeganistão até houve um chamado surge e até houve um envolvimento de mais tropas no terreno. Biden fazia parte da administração Obama e disse que nem estaria estado muito de acordo com essa operação. Houve a retirada do Iraque, teve as consequências que nós conhecemos da forma como ocorreu. Não houve nenhuma intenção de intervir na Síria e, portanto, a Síria foi de alguma forma entregue ao caos e depois à influência russa. Portanto, nós sabemos que não há neste momento vontade de envolvimento. Apesar de poder haver poder, não é? Mas o poder não se exerce apenas com drones e com satélites. E não havendo vontade, os países vão, de alguma forma, fechar-se sobre eles próprios, eventualmente preocupar-se com outros problemas muito importantes, como os problemas da economia global, os problemas do clima e esse tipo de problemas, que são, sem dúvida, problemas terríveis. Aqueles que podemos chamar os mãos da fita, que não têm a dimensão de uma competição geoestratégica como aquela que existia há 30 ou 40 anos, têm um terreno livre. Uhum. No curto prazo, aquilo que aconteceu no Afeganistão também vai criar problemas à Rússia e à China, que também não tem propriamente ali um aliado, não é?
José Manuel Fernandes, já estamos aqui a ficar com pouco tempo. Deixa-me só ir aqui também à Maria Sturken e à Ana Isabel Xavier muito, muito rapidamente. Maria Sturken, analista política que esteve connosco também aqui neste Contracorrente. Num minuto ou dois, se for possível, pedia-lhe também que olhasse para aquilo que pode ser também este formar de governo que estará por dias, é para já o que diz o movimento Talibã, e o que é que pode vir também daí? Estabilidade muito difícil?
Estabilidade muito difícil, aliás, porque eu não creio que este governo esteja assim tão próximo de ser formado. Os talibãs neste momento têm o Estado Islâmico.
Ainda hoje dizem que entre 90% a 95% da equipa estará formada, mas que podem durar alguns dias, pelo menos.
Mas isto, alguns dias pelo menos, é muito vago, porque eles têm aqui, a meu ver, alguns desafios, nomeadamente têm uma crise humanitária e económica gravíssima, não é? Porque não têm acesso aos fundos do Banco Central Afegão, que estão maioritariamente no estrangeiro, têm muita corrupção nas suas estruturas, têm que pagar salários que não conseguem, têm que garantir as infraestruturas vitais, como a água, a luz, as comunicações, a ver se isso será possível, e todos os ativos financeiros que eles têm até agora, que são provenientes principalmente do narcotráfico, da plantação da papoila, do ópio, não se aproximam minimamente daquilo que é necessário para reerguer o país economicamente. Depois tem uma crise de confiança, porque a população civil agora é mais educada, é muito desconfiada das suas intenções, principalmente no que toca à população.
E com mais informação surgem mais perguntas.
Muito mais informações, exato, mais perguntas. A população rural até está mais aliviada, até consegue ver aqui algum alívio porque vai terminar a violência, mas nas cidades isso não será assim. Depois está isolado diplomaticamente, ainda não foi reconhecido oficialmente por nenhuma liderança, tem aqui algumas potências regionais do seu lado, como o Paquistão, o Irão, a China, o Qatar, mas ainda não foi reconhecido e, portanto, este é um caminho que eles também terão que trilhar. Uhum.
Maria Sturken, já estamos aqui mesmo em cima do tempo. Deixe-me só ir aqui à Ana Isabel Xavier, professora associada em Relações Internacionais e subdiretora do Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa. A mesma pergunta, muito rapidamente, um minuto, se conseguir, em relação às próximas semanas e essa estabilidade que existirá ou não num governo que ainda não está formado.
Bem, a expectativa é que, desde logo para os talibãs, não é? E agora tentando olhar um bocadinho para essa perspectiva, a perspectiva e a expectativa dos talibãs é que se consiga efetivamente chegar a uma concepção de poder e de governo para que se crie um aparelho de Estado, um aparelho de governação que seja reconhecido internacionalmente. Esse é o grande objetivo dos talibãs, exatamente para poderem ser uma autoridade reconhecida internacionalmente, para que rapidamente também se possam restituir junto ao Afeganistão os canais regulares de assistência ao desenvolvimento e de financiamento internacional com o pretexto de apoiar os afegãos, claramente. Última nota final apenas para dizer algo que me parece ser muito importante. Ainda está tudo muito em aberto porque efetivamente estamos perante uma situação que é ainda muito difícil de prever e de analisar também, embora eu perceba e compreenda a necessidade de ter estas análises a curtíssimo prazo. Mas eu acho que é mais uma vez importante perceber que o Afeganistão nos ensina a todos que a gestão de expectativas é muito importante e aquilo que é a perspectiva ocidental não é necessariamente a perspectiva dos afegãos, aquilo que é a nossa perspectiva enquanto europeus não é necessariamente a do povo americano.
Portanto, é preciso ter muito cuidado com essas antecipações que se vão fazendo.
E onde claramente temos que perceber que a retirada americana era inevitável e para a população americana é absolutamente essencial que o Afeganistão deixe de fazer parte diariamente dos headlines da comunicação do social. Portanto, o que os americanos querem claramente é que haja um foco agora na reconstrução económica, na recuperação pós-Covid, e a política externa é importante para os europeus, mas as palavras de Biden devem apenas e só acelerar a necessidade dos aliados olharem cada vez mais para a sua frente externa e para as suas prioridades, independentemente dos americanos.
Fica clara a sua posição também. Agradeço-lhe a Isabel Xavier, também à Maria Sturken. O José Manuel Fernandes está de regresso também amanhã com mais um novo tema no Contra Corrente, sempre à mesma hora.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.